a decrescer e, portanto, nós não podemos ser mais claros que nós precisamos, defendemos e temos alternativas para uma estratégia de crescimento deste país. E se este orçamento não é nem de crescimento nem de reforma. Portanto, não nos revemos e eu creio que estou a ser extraordinariamente clara. Para a resposta ao PAN, eu gostava de lembrar sobre as taxas de lucro extraordinárias. Cargas extraordinárias de impostos é o que Portugal tem nas empresas. As contribuições extraordinárias já existem em Portugal. Volto a recordar que nós temos a taxa estatutária mais, ou seja, somatório de IRC, derramas mais elevadas da Europa. Isto são factos, não são opiniões. E, portanto, é evidente que nós não estamos de acordo com um aumento de cargas fiscais nas empresas. Mais uma vez, extraordinariamente muito claros bem em relação a este assunto. Propostas de bota abaixo, coisa que a Iniciativa Liberal não é, é isso. Aliás, nós não podemos ser acusados de manhã de termos um programa cheio de reformas e à tarde de não as termos ou de não termos alternativas. Aliás, eu folgo muito em ver uma preocupação em ver e analisar as alternativas e as propostas da Iniciativa Liberal no Orçamento de Estado, sinal, obviamente, que nós efetivamente somos uma alternativa e efetivamente trazemos propostas a esta Casa, coisa que está muito em falta. Ao Sr. Deputado Rui Tavares, há uma coisa que eu tenho que lhe perguntar assim muito diretamente, que é se todo o seu discurso se é desinformação ou desconhecimento. É que eu não sei como dizer mais, mas vou voltar a dizer que das políticas que diz de Inglaterra, nomeadamente, onde é que se esqueceu não só da parte fiscal, da redução da carga fiscal, certo, mas do programa de aumento de despesa pública que foi anunciado? Alguma vez a Iniciativa Liberal defendeu sequer perto? E agora pergunto-lhe, acha sério, e nós já diversas vezes que esclarecemos isso, acha sério vir aqui a esta Casa dizer isto, por uma vez por todas? Deixem de desinformar, contribuam, venham falar de alternativas, venham falar de propostas, venham com seriedade, apliquem aquilo que dizem, só para variar assim de vez em quando. Muito obrigada.
Para formular o seu pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Carla Castro, veio aqui falar-nos sobre o orçamento, que é uma discussão que está aí à porta, mas foi pertinente a sua intervenção. E há uma coisa que o Governo tem dito a miúde e que eu gostava de aproveitar este momento em que lhe posso fazer uma pergunta para perguntar desde logo se concorda com aquilo que o Governo diz quando afirma que este é um orçamento de reforço dos rendimentos. Este é um orçamento de reforço dos rendimentos. Isso está escrito no sumário executivo. O Governo tem dito de forma, enfim, abrangente, publicamente, mas eu gostava de destacar o seguinte. Nós não podemos olhar para este orçamento apenas considerando o ano de 2023. Nós temos que somar o ano de 22 e 23 porque eles estão intimamente ligados. Eu diria, eles estão geneticamente ligados. E aquilo que nós constatamos é que, considerando as estimativas do Governo, a inflação nos dois anos vai fixar-se em 11,7%. E estou a ser generoso quando falo das estimativas do Governo, porque se considerasse outras, seriam outros números. E isto significa, então, que, somando os aumentos das pensões em 22 e 23, os aumentos dos funcionários públicos em 22 e 23 e os aumentos do IAS de 22 e 23, nós vamos constatar que nas pensões existe uma perda de poder de compra de 6,2%, nós vamos constatar que nos funcionários públicos a perda de poder de compra é de 8,1% e que mesmo no IAS, vejam, isto suscita até espanto. No ano de 2023, dizem, o PS diz que vai aumentar 8% o IAS, mas se nós somarmos com o aumento de 2022 e considerando o valor da inflação, existe uma perda de 3,7%. Como é que nós podemos dizer que este é um orçamento de recuperação de rendimentos? Senhora Deputada Carla Castro, Eu sei que é uma pessoa sensata e, portanto, eu gostava de lhe perguntar se faz a mesma análise que o PSD faz. É que este não é um orçamento de recuperação de rendimentos. Este é um orçamento que esmaga os rendimentos dos portugueses, enganando os portugueses com fake news a abrir o sumário executivo do Orçamento de Estado para 2023, quando afirma, e essa é fake news, que este é um orçamento de recuperação de rendimentos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Carla Castro. O PCP já sublinhou que esta proposta de orçamento do Estado apresentada pelo Governo não responde aos problemas que atingem os trabalhadores e o povo português e constitui-se como um fator de agravamento das desigualdades e das injustiças. Não é um orçamento de confiança no futuro, como diz o Governo, mas um orçamento de comprometimento do futuro. Este orçamento pode ter muitos truques e máscaras, como a Sra. Deputada afirmou, mas convenhamos que o essencial das opções políticas está bem à vista. Ou seja, um orçamento que consagra o empobrecimento da imensa maioria dos portugueses, a perda de poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas, mas que vem apontar para o favorecimento aos grandes grupos económicos, inclusive no plano fiscal. E a Sra. Deputada falou há pouco na taxa estatutária de IRC, pois fica o convite para que nos possa falar da taxa efetiva do IRC, que é paga pelas grandes empresas, nomeadamente pela banca. Ora, o que esta proposta do orçamento aponta é a possibilidade dada aos grandes grupos económicos de reduzirem drasticamente ou até anularem os impostos que têm a obrigação de pagar, utilizando sem limite temporal o reporte de prejuízos fiscais, entre outros favorecimentos, o alargamento do financiamento pelo orçamento do Estado aos grupos privados da doença, designadamente com 9.700 milhões de euros para adquirir serviços de saúde pelo Ministério, pela aquisição de serviços pelo Ministério, aumentando essas verbas substancialmente, a recusa da contratação de trabalhadores para os serviços públicos, com destaque para o SNS e Escola Pública, e a opção pela precariedade laboral e pelo recurso à externalização de serviços e horas extraordinárias, o estrangulamento do investimento público ou a recusa do combate à especulação com os preços, como a que se verifica na energia, mas também noutros setores, como a grande distribuição, optando por mobilizar recursos públicos que asseguram, que devem assegurar e dar suporte aos lucros extraordinários destas empresas. Ora, com estas opções políticas traduzidas no orçamento, beneficiando com borlas fiscais os grupos económicos, asfixiando os serviços públicos e agravando o empobrecimento dos trabalhadores, a pergunta que colocamos é se os senhores estão em desacordo com isto ou o problema é acharem pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O último pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Carla Castro. Pertence ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, do PS. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, resolveu a iniciativa liberal antecipar a discussão do Orçamento de Estado. E se calhar para omitir e para não falar daquilo que foi o facto mais estrutural e relevante da última semana, que foi o acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, salários e competitividades, que abrangeu toda a concertação social e que por isso mesmo o Orçamento de Estado do próximo ano não é apenas o Orçamento de Estado do Governo, não é apenas o Orçamento de Estado do Partido Socialista. É a primeira etapa de cumprimento de compromisso assinado na concertação social, a primeira etapa de cumprimento do compromisso estabelecido com os diversos parceiros sociais numa estratégia de planeamento de médio prazo. Por isso, não é o Orçamento de Estado apenas de um Governo, não é o Orçamento de Estado apenas de um partido. É um Orçamento de Estado que assenta nesta estratégia e neste acordo de concertação de médio prazo. Em segundo lugar, é um Orçamento de Estado que cumpre claramente a conciliação de três objetivos: reforçar o rendimento, promover o investimento e reduzir a dívida pública. Nenhuma das abordagens feitas por qualquer um dos partidos durante este debate conseguiu assegurar o cumprimento destes três objetivos. Qualquer uma das abordagens pôs sempre em causa um destes três objetivos. E só é possível ter uma estratégia sustentável, equilibrada de crescimento, de desenvolvimento, de valorização do rendimento, se conseguirmos que as nossas propostas cumpram os três objetivos que cumpre o Orçamento de Estado devidamente quantificados: reforçar o rendimento, promover o investimento e reduzir a dívida pública. E neste contexto foi falado um conjunto de medidas, mas é bom dizer que, do ponto de vista estrutural, em termos de impacto orçamental, de medidas orçamentais, quer por via de redução fiscal, estrutural, quer por via de aumento de despesas, quer seja para valorização de vencimentos, quer seja para apoios sociais e pensões, o Orçamento de Estado do próximo ano, de ponto de vista estrutural, reflete um esforço orçamental de 4.578 milhões de euros. Dirão uns que é muito, dirão outros que é pouco, mas é o esforço que resulta da concertação dos parceiros sociais, essencialmente, que assegura sustentabilidade para o futuro do nosso país. Porque ao mesmo tempo que promove o aumento e o reforço do rendimento nas suas diversas componentes, particularmente aqueles que têm menos rendimento, promove o investimento, quer seja o investimento privado, quer seja o investimento público, e assegura, essencialmente, a redução da dívida pública, fator estruturante, para que aquilo que se gasta hoje não seja pago amanhã por valor superior àqueles que podemos suportar. Por isso, mais do que um orçamento de Estado, este documento é a concretização da primeira etapa de um histórico acordo assinado em concertação social com os diversos parceiros sociais e é o início de cumprir este compromisso estrutural para o futuro do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, se calhar, começava por que uma ordem inversa a comentar sobre o comentário que o deputado do Partido Socialista fez sobre a antecipação deste debate. Eu gostaria que perguntasse ao Governo o que é que tem a dizer sobre isso, de todos os dias estar a fazer conferências de imprensa sobre o assunto. Portanto, não parece que a Iniciativa Liberal esteja a antecipar nada. Eu queria, de qualquer forma, agradecer as perguntas de ambas as rondas e peço desculpa, mas esqueci-me de responder há pouco ao tema da agricultura. A Iniciativa Liberal, ao contrário da expectativa de muitos, apresentou no seu programa e tem defendido no seu trabalho do dia-a-dia o setor primário e a área da agricultura que tem sido pouco dignificado e consideramos que é um setor económico bastante importante e que do ponto de vista governativo tem sido simplesmente abandonado. Temos propostas concretas que vão desde a valorização da atividade, jovens, licenciamentos, muitas, mas que hoje não é um debate sobre a agricultura, passa por uma política efetiva de água e de regadio, mas que certamente teremos a oportunidade de debater. Em relação às perguntas, que agradeço também do PSD, e em concreto se concordo que esmaga e engana. A resposta é clara, sim. Mas gostaria de acrescentar uma coisa, que é sobre o reforço de rendimentos. Curiosamente, também reforça os rendimentos. Não é das famílias, é do Estado. Consolida do Estado. Basta olharmos para as receitas fiscais e iremos ver o detalhe mais uma vez nos próximos dias. Em relação ao PCP, gostaria de dizer o seguinte em relação aos prejuízos fiscais. Eu não me vou repetir na questão da carga excessiva e recordista portuguesa dos impostos sobre as empresas, mas gostaria de lhe dizer o seguinte sobre o regime de prejuízos fiscais. Nós, de uma vez por todas, é positivo que olhemos para os melhores sistemas fiscais e, com isso digo, de países competitivos e ricos. As melhores práticas são para ser adaptadas e devemos olhar para os melhores, não para os piores. E, portanto, esta é uma das medidas. Haveria alguma coisa, com certeza, em tamanho documento, que concordaríamos e nesta estamos de acordo. Vamos ter certamente um debate muito interessante nas próximas semanas sobre o Orçamento de Estado. Mais uma vez, a Iniciativa Liberal irá diferenciar-se pela alternativa e pela seriedade das discussões. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se nas intervenções, nas declarações políticas, o Grupo Parlamentar do Chega, para o que dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega traz hoje a este plenário aquelas que são algumas das suas preocupações relativamente ao ensino superior. E não poderíamos começar uma intervenção sobre esta temática sem uma palavra de saudação a todos os jovens portugueses que iniciaram o seu percurso académico sonhando com um espaço de pensamento livre onde o conhecimento é científico, é objetivo.